Vamos ao episódio de hoje, que o de hoje eu separei 7 reprogramações mentais que emagrecem qualquer pessoa. Não estou brincando, vocês vão ouvir com os próprios ouvidos e ver com os próprios olhos. Você pode começar a aplicar a partir de hoje. Então, seja bem-vindo ao quinto episódio do Emagrecer Outra Coisa, da terceira temporada já, né, do podcast Emagrecer Outra Coisa. Hoje eu vou compartilhar com você, eu quero ser bem sincero. Não sei se você já parou para perceber, mas as pessoas não emagrecem não é porque que elas necessariamente não sabem o que comer, hein? As pessoas não quer dizer que elas não emagrecem porque elas não sabem o que comer. Raramente isso acontece. As pessoas não conseguem emagrecer, sabe por quê? Por conta da mente delas. Elas não sabem fazer o melhor uso da mente delas. A mente delas é o que mais a sabota. É por conta da mente delas que, muitas vezes, o esforço, todo o esforço de, às vezes, semanas e meses, é perdido. Por conta da mente. É a mente. Não é necessariamente a pessoa, eu não sei se eu como isso ou aquilo. Raramente o problema do emagrecimento de alguém está nesses dados técnicos. Bem raramente mesmo, para ser sincero. Não sei se isso faz sentido para você, me conta nos comentários se faz sentido. Hoje o que mais te atrapalha é o quê? É sua mente? São seus pensamentos, suas emoções, seu apego à comida? Então, muito provavelmente eu estou acertando, né? Por isso, o microfone tá ligado, né? Por isso, essas 7 reprogramações, elas vão fazer uma diferença crucial na sua vida. Elas vão fazer uma diferença cirúrgica no seu emagrecimento. Seja bem-vindo você que está me ouvindo e me assistindo ao vivo aqui no YouTube, você que está aqui no Instagram. No Instagram, normalmente eu não deixo salvo, tá? Eu deixo salvo somente no YouTube e depois no podcast, mas eu transmito aqui no Instagram para quem estiver mente total, né? Para quem estiver ao vivo para poder acompanhar. Depois você vai poder acompanhar por várias plataformas de podcast, como sempre, né? Spotify, Deezer e por aí vai. Apple Podcast, Google Podcast e tantos outros. A Amazon. Vamos ao primeiro da lista. Eu quero muito, de verdade, tá? Não é um, sei lá, um clichê do Rafael. Se você tiver um papel, um lugar para você anotar essas reprogramações, eu adoraria que você fizesse isso. De verdade. Anotar essas reprogramações vão fazer uma diferença entre você simplesmente ouvir aqui e esquecer, mudar nada na sua vida. E você anotar e começar a praticar as 7. Uma por vez, obviamente. Você não precisa praticar as 7 de uma vez, mas praticar uma a uma. Você vai ver a diferença e você vai me agradecer depois. Então anote essas 7 e comece a colocá-las em prática. Fechado? A primeira, estou aqui com as minhas anotações para não me perder. Você não precisa controlar os seus pensamentos. Muita gente briga com isso, né? Você não precisa controlar os seus pensamentos. Apenas não deixe que eles te controlem. Profundo, né? É uma coisa muito óbvia, mas muito provavelmente você não parou para refletir melhor sobre isso, né? Não faz o menor sentido você querer controlar seus pensamentos, porque você não vai. Te garanto. Mas você consegue controlar o quê? Não ser controlado por eles. Os pensamentos, eles surgem por N motivos. Eu estou acompanhando algumas pacientes agora que algumas delas enfrentam isso, né? Pelo fato de surgir alguns pensamentos. É meio que um diagnóstico para ela. Ela se culpa, ela se mal. Não se maltrata, mas ela se culpa, ela se diminui por pensar de tal maneira. Por ter ainda o padrão mental de uma determinada maneira. Só que esse padrão mental ele vai sendo modificado com o tempo. Por isso, ter anotar essas reprogramações mentais vai fazer uma diferença muito grande para você. Porque aí você vai conseguir pegar cada uma e começar a praticar. Começar a praticar. Esmiuçar. Essas reprogramações. Você não precisa controlar seus pensamentos, apenas não deixe que eles te controlem. Os pensamentos vão surgir por vários motivos que for. Vai ter um pensamento que vai surgir que você não vai fazer a mínima ideia do porquê você está pensando aquilo, naquele momento, daquele jeito, naquela circunstância. Não tem problema. Eu confesso, tá? Eu acho que não lembro se eu já falei isso em público, mas eu me culpava muito por alguns pensamentos que eu tinha. E eu não entendia por que eu tinha certos padrões de pensamento. Depois eu fui começar a entender, depois que eu fiz terapia, depois que eu fui me conhecendo melhor. Mas hoje, quando eu percebo os pensamentos, eu sei que Principalmente que eu estou dizendo, eu me refiro especialmente para aqueles pensamentos que meio que brotam. Não é você de fato que foi lá e pensei nisso agora conscientemente, sabe? Eu quis pensar nisso agora. Esses pensamentos também você consegue modificar, você também consegue alterá-los. Mas as pessoas normalmente elas se apavoram, elas ficam com medo, com receio, uma insegurança, uma culpa, com os pensamentos que surgem elas não sabem de onde surgiu. Esse é o principal problema, tá? Dos que normalmente as pessoas têm dificuldade com esses pensamentos. E depois que você começa a compreender que a mente inconsciente é a maior produtora de pensamento que a gente tem, e ela armazena coisas, né? Perante o que nós conseguimos entender hoje na ciência, parece que tem dados que mostram que a mente consciente ela consegue armazenar coisas desde o ventre da mãe. Então, desde quando você estava do ventre da sua mãe, a sua mente ela armazena coisas. E existem ainda outras linhas de pensamento que falam que esses pensamentos eles podem vir de outras vidas, o que para mim faz todo sentido também. Pode discordar de mim, tá bom? Mas eu tô falando que faz sentido para mim. E a gente tem sim os padrões de pensamento. Só que esses padrões de pensamento, pensa comigo, eles surgem pelo seu passado, eles surgem pelos seus medos, eles surgem por coisas que um dia você disse e esqueceu. Eu mesmo estava tomando um banho agora, antes de entrar aqui nessa transmissão ao vivo pelo YouTube. E surgiram, impressionante, surgiram três coisas que eu nem estava lembrando mais. Surgiram na minha mente. E a nossa mente consciente é assim. Na hora que ela vê que a gente está assim, meio que dando uma de bobeira, normalmente no banho para algumas pessoas é assim, às vezes para algumas pessoas é lavando louça, às vezes para as outras é caminhando. Me conta qual é o seu, inclusive, nos comentários, que eu vou adorar. Cada um tem o seu, né? O meu eu tenho muito no banho. E aí surgiram três coisas que eu nem me lembrava mais. A mente, ela faz isso. Ela produz essas coisas. Ela produz esses pensamentos. Então não adianta você querer controlar os pensamentos, porque não está sob o nosso controle. O pensamento ele vai surgir mesmo sem você compreender. Deixe ele surgir. Qual é o seu foco? O seu foco é não deixar que aquele pensamento dite as regras. Às vezes pode surgir um pensamento ocasionado por algum medo do passado. E aí? A diferença faz hoje na sua vida. A única diferença que vai fazer é você se apegar a ele, achar que ele é uma verdade, começar a considerar que ele realmente é uma verdade, e você se apegar. A partir do momento que você se apega e considera aquilo verdade, ele começa a afetar a sua vida. Mas não era para afetar a sua vida. É só um pensamento que havia surgido. Então foque em apenas não deixar que esses pensamentos controlem você. Você deve se concentrar naqueles pensamentos que fazem sentido para um momento. Vão ter pensamentos, por exemplo, que vão dizer para você: nossa, mas eu não quero ir treinar, nossa, mas eu estou tão cansada, nossa, mas eu estou tão desanimado, nossa, mas eu... Sabe? Desculpas e desculpas. Se você se concentra em ouvir esses pensamentos, eles vão dominar a sua vida. Então por isso que essa reprogramação, essa primeira, ela é muito importante. Você não precisa controlar seus pensamentos. Esses pensamentos de preguiça e tudo, eles vão surgir. Hoje de manhã eu tive. Hoje foi um parto sair de casa para ir treinar. Não sei se é porque eu estou terminando de me recuperar da gripe, né? Não sei de fato se é por conta disso, acredito que não. Mas hoje os pensamentos, eles estavam assim, ó, quase insuportáveis, querendo me segurar em casa. Só que eu fui treinar. Por quê? Porque eu foquei nisso aqui, ó. Apenas não deixe que eles te controlem. Os pensamentos, eles não estão na nossa vida para nos controlar. Eles fazem parte da nossa vida. Algumas vezes eles podem ajudar, algumas vezes eles podem nos lembrar de algumas coisas, como eu disse no meu exemplo agora aqui, que eu estava no banho antes de entrar na transmissão, né? Só isso. Não deixe que os pensamentos controlem a sua vida. Foque e faça uso dos pensamentos certos para o seu momento. Se você está querendo emagrecer, se você está querendo ter mais disciplina e os pensamentos que você está tendo é de preguiça e tudo, não fique ouvindo eles. Você vai perceber eles, não tem como você fingir que você não percebeu, você vai perceber. Mas foque naqueles pensamentos corretos para você. Não, eu vou fazer porque eu não faço somente aquilo que eu tenho vontade, eu faço aquilo que é certo para mim também. Eu faço aquilo que me traz maior maturidade também. Então foque nos pensamentos certos, não deixe que os pensamentos errados controlem sua vida. Vamos para a segunda reprogramação. Desprender-se nem sempre é igual a perder alguma coisa ou se privar. Eu poderia até substituir esse desprender-se, tá? É que eu estou trazendo da fonte original. Eu trocaria esse desprender-se por desapegar-se. Eu gosto muito da ideia do desapego. Então, desapegar-se nem sempre é igual a perder, quer dizer que você está perdendo alguma coisa, ou que você está se privando de alguma coisa, o desapego, esse desprender. Você, na verdade, cresce, deixa algo para trás e se transforma. Pensa um pouquinho sobre isso. O desapegar é quando você simplesmente cresce na vida ao deixar algo para trás que estava te impedindo de você se transformar numa melhor versão sua, podemos dizer assim. Para você amadurecer para uma nova etapa da sua vida. Pessoas que vivem apegadas ao passado fazem da vida um passado, um eterno passado. Não é novidade para ninguém isso, eu imagino. Pessoas que são apegadas à velha vida, mas eu sempre fui assim, mas eu sempre fui preguiçoso, mas eu sempre fui indisciplinada, mas eu sempre... Essa pessoa, ela está apegada ao passado. E a vida dela será um eterno passado. Não haverá futuro. Ela vai passar a vida com aquela sensação de que a vida dela não muda. É sempre a mesma coisa. Vê as outras pessoas sendo felizes e ela não. Porque ela está apegada ao passado. Ponto. Eu sei que vai doer, tá? Mas tem coisas que precisa doer pra gente mudar. Muitas coisas já doeu em mim e só por doer eu mudei. Então pensa comigo. O desapegar não quer dizer que você está perdendo algo. Não quer dizer que você está se privando de algo. Pareceria uma privação, pareceria uma perda se fosse comparado ao passado. Mas como é um novo dia, um novo momento da sua vida, hoje, esse presente, isso não é mais uma perda. Isso não é mais um se privar. Isso, na verdade, é uma escolha. O desprender, o desapegar é uma escolha que você vai conseguir crescer, você vai conseguir se transformar, se melhorar por justamente deixar coisas para trás. Uma vida para trás. Pessoas, às vezes, para trás. Hábitos para trás. Maneiras de acreditar para trás. Que são crenças, né? Você sempre fica repetindo no piloto automático. Mas eu não consigo. Mas é muito difícil. Na hora que você escolhe deixar isso para trás, é difícil, mas eu vou fazer. É difícil porque, justamente, se fosse fácil, qualquer pessoa faria. Você começa a mudar o seu padrão de pensar, de acreditar, de falar. Você começa, percebe? É um desapego do passado. O passado fica para trás e você se abre ao novo. Você só vai obter resultados novos na sua vida se você se abrir ao novo. E não existe se abrir ao novo apegado ao passado, apegado ao velho. No universo as coisas funcionam assim. Não tem como eu me renovar se eu estou apegado ao passado. Só você olhar para a natureza que você vai ver isso a rodo. Uma borboleta ela só consegue sair do casulo porque ela desapegou do formato de lagarta. Ela não ficou falando, mas eu sempre fui lagarta. Não, filha. Os projetos para sua vida é ser uma borboleta. Para voar, para ter essa liberdade, para ter essa beleza, para fazer a polinização de todas essas frutas e folhas. Para você, pessoa que está me ouvindo e me assistindo, você tem um projeto pensado por Deus ou pelo universo se você não acredita em Deus. Mas para você chegar a esse projeto, você precisa desapegar de ser uma lagarta, de ser um lagarto. Espero que você entenda essa metáfora. Não estou te enganando, tá? Não estou te comparando. Você precisa deixar o passado para trás. Por isso, desprender-se nem sempre é igual a perder alguma coisa ou se privar. Não quer dizer nada disso. Você cresce por deixar algo para trás que te impedia de se transformar. Medita sobre essa reprogramação, quanto ela é poderosa. Muito provavelmente, algumas pessoas vão se identificar aqui. Que não mudam. Porque estão inteiramente agarradas ao passado. Tem medo de descobrir uma nova maneira de viver. Tem medo de descobrir uma nova maneira de pensar. Tem medo de fazer descobertas sobre si, de uma nova vida. Tem pessoas que têm medo que essa nova vida, essa nova pessoa, afaste algumas pessoas de si e por isso fica do mesmo jeito. Tem pessoas, isso tudo é inconsciente. Tem pessoas que acreditam, por exemplo... Vamos supor que você é um homem, é casado, você e sua esposa são obesos. E você está cansado de ser obeso e, enfim, você decidiu que vai emagrecer. Só que você tem medo de, ao fazer toda essa mudança, a sua esposa não fazer e vocês ficarem muito diferentes um dos outros. E perder o casamento. Quantas pessoas não carregam esse medo? Medo de que a própria mudança, a sua própria libertação, você sair da lagarta casulo para virar uma borboleta, vai afastar algumas pessoas da sua vida. Quem aí já teve isso? Muito, muito, muito comum. Só que a gente precisa lembrar que não podemos deixar que a nossa luz seja abafada pela preguiça de ter luz de outras pessoas. Pela conivência de outras pessoas de ficar na sombra. Deus te fez para brilhar. Deus te fez para brilhar. Deus te fez para você alcançar o melhor que você pode alcançar. E falar que é amor, que você deixa de alcançar o seu melhor, não é amor, é medo. E você dá o nome ao medo de amor. Medo de perder. Medo de ter que encarar uma vida diferente. Medo, às vezes, de um relacionamento terminar. É o medo que te prende. Não é amor. Não dê ao nome do medo de amor. Amor é uma coisa completamente diferente. Amor, você pode simplesmente obter essa mudança na sua vida e continuar amando a pessoa. Do mesmo jeito. Agora, você querer forçá-la que ela mude como você, isso é egoísmo. Porque a pessoa, ela vai mudar no momento que ela decidir mudar. Só que, pensa comigo. Será que não é você o instrumento que precisa mostrar para ela ou para ele que existe luz, existe uma vida nova, uma proposta de vida, de saúde, de autoestima, de felicidade, de energia, disposição, de viagens, de uma vida diferente, além da que vocês têm? Isso pode servir para você, você e sua amiga. Isso pode servir para você e seu namorado. Isso serve para qualquer tipo de relacionamento. As pessoas mudam por influência. As pessoas também se acomodam por influência. Nós somos animais altamente sociáveis. Então a gente tende a copiar o outro. Por isso que existe aquele ditado que eu odeio quando eu ouço. Normalmente quem fala é tia, é vó. Que fala mais ou menos assim. Espera quando você casar. Você vai ver. Aí você engorda, vocês engordam tudo. Então, ou seja, uma coisa que alguém vivenciou, permitiu acontecer, é meio que essa pessoa, ela joga uma praga que vai acontecer com você também. Não, aqui comigo não. Não sei com você. Mas quem comanda a minha vida sou eu. Se a outra pessoa, ela entra nessa vida para depois se acomodar, ela tá pisando no lugar errado. E claro, né? Se eu vou escolher alguém, vou escolher bem escolhido. Não é para escolher porque tá com medo de ficar sozinho ou sozinho. Às vezes a gente faz más escolhas por conta disso. Não vou aprofundar nesse tema, né? Porque não é o tema daqui, mas faz, é para algumas pessoas pensar. Porque às vezes você fez más escolhas, tá num relacionamento que não é feliz, tá acomodado, tá acabando com a saúde e tá com medo justamente de mudar e de ficar sozinha ou de ficar sozinho. Mas você precisa ter essa coragem, porque isso não é amor, tá? O que você tá chamando de amor, de tipo, ah, não, é para a gente ficar junto, né? É para não ter tanta mudança em casa, é para a gente evitar de brigar, né? Não, isso aí é medo. Assume que é medo para você, que é muito mais saudável, que você vai ter muito mais clareza do que está acontecendo dentro da sua casa. Ok? E é muitíssimo importante você saber que quando você muda, você está mudando para melhor. Você está mudando para melhor. Se uma pessoa, ela não é feliz com o seu melhor, quer dizer que você era útil para ela quando você estava na pior, para os dois ficarem na pior. Isso é duro de ouvir, né? Mas para algumas pessoas isso às vezes acontece. Toma cuidado, tá? Pensa melhor sobre isso, reflete melhor sobre isso. Quem sou eu para apontar dedo no relacionamento das outras pessoas? Mas eu entendo de comportamento humano. Então, quando eu entendo de comportamento humano, eu posso falar as coisas que normalmente acontecem. E para vocês refletirem, porque quem vai tomar as decisões, né? Procurar às vezes uma terapia de casal e tudo, para colocar em ordem a vida, né, dos dois, é você que está me ouvindo e me assistindo. Fechado? Vamos ao a terceira reprogramação mental? A chave para a felicidade não é ter mais, mas apreciar o que você já tem. Nossa, eu vejo tanta gente falhando nisso. Pode parecer meio incoerente. Mas isso tem uma ligação tão íntima com o emagrecimento, tão íntima. As pessoas, elas começam a ter resultado e elas não desenvolvem olhos de gratidão para reconhecer o resultado que elas têm, porque elas estão sempre olhando no que falta. Isso acontece no emagrecimento, isso pode acontecer na sua vida financeira, isso pode acontecer em muita coisa na sua vida. O olho está na onde falta. Onde falta é onde dá as regras para a vida da pessoa. É o que comanda a vida da pessoa. É o que falta. Falta isso, vai atrás daqui. Falta isso. Exatamente a falta desse dessa reprogramação, desse princípio? A chave para a felicidade não é ter mais, mas apreciar o que você tem? Exatamente, não viver isso é o que causa autoestima baixa. Isso aqui é a causa de autoestima baixa. A autoestima baixa, a falta de autoestima, vem justamente da escassez, da pessoa que sempre foca no que falta. Por que que você acha que pessoas, nem precisa citar nomes, já deve ter visto pela televisão, em redes sociais, famosas, estão sempre atrás de alguma coisa a mais para mexer no próprio corpo? Isso tem um nome, gente. É insegurança. As pessoas dão outro nome, que é para ficar mais bonita, que é para esconder a idade, que é para aquilo, para aquilo outro. Não, isso é insegurança. A pessoa não conseguiu ainda ter uma maturidade para olhar para a própria vida, para a própria saúde, para o próprio corpo, gostar do que tem. Porque o olhar está no que falta. Não estou falando para você, ah, então quer dizer que eu preciso me acomodar, né? Se eu vou gostar do que eu tenho, não vou mudar. Não estou falando isso. Tem pessoas que começam a desenvolver uma melhor vida, só que não ficam satisfeitos com isso. Não reconhecem os progressos. Está sempre com o olhar no que falta. Esse é o problema. Quando você busca melhorar, mas a cada melhoria você reconhece, comemora, fica feliz, totalmente diferente. Isso eleva sua autoestima, sua confiança em você. Você se sente uma pessoa muito mais segura, confiável para si e para os outros. Você se sente uma pessoa muito mais autêntica. Quando alguém te criticar, você dificilmente terá dúvidas sobre você. Se aquilo que a pessoa está criticando, você percebe que realmente ela está equivocada. Quando a pessoa não tem essa segurança, qualquer crítica afeta ela. E críticas você vai receber bastante durante o emagrecimento. Então ser vulnerável à crítica é um grande problema, que pode fazer você ser altamente inconsistente. Né? Perceba comigo. Perceba de verdade. Se você começa a partir de agora, cada mudança, cada progresso, cada melhoria que você tem, inclusive, pensa agora, qual foi a última melhoria que você teve? Qual foi o último resultado? Progresso. Não estou perguntando de tamanho. Grande, médio, pequeno. Progresso. Pequeno, grande, pequeno, médio ou grande, não importa. É progresso. Qual foi o último progresso ou avanço que você teve? Identifica. Qual é o que vem na sua mente? O último que você teve. Reconheça ele agora. Se não fosse ele, você não estaria um passo atrás? Se não fosse ele, você não estaria um pouco atrás? Às vezes você estaria com problemas maiores. Às vezes você estaria com uma saúde pior. E às vezes você não o reconheceu como deveria. Às vezes você está olhando no que falta. Ah, mas a barriga não diminuiu. E tantas outras coisas estão diminuindo, estão melhorando. E a pessoa não reconhece aquilo ali. Isso faz ela ser inconsistente. Porque para ela, o que ela consegue, o que ela progride, não importa. Só importa a hora que aquela danada, aquela barriga diminuir. E a hora que aquela danada barriga diminuir, sabe o que vai acontecer? A viagem já vai ter acabado. É aquela ideia de eu vou ir vou viajar. Se o meu objetivo na viagem é só chegar na viagem no destino final e acabar, talvez essa viagem não vai ter tanta graça. Porque o processo de você viajar, passar por lugares e tudo, é uma delícia. De você ir se preparando para chegar e na volta a mesma coisa. Agora imagina se você chega no destino final, faz o que você ia fazer e volta e teletransporta para sua casa. Fica uma coisa meio vazia. O processo da viagem é altamente saudável e gostoso. O processo do emagrecimento é a mesma coisa. O processo de uma, a gente tá falando de relacionamento, né? De conhecer, de aprofundar esse conhecimento um do outro, sentimentos. É isso que dá graça no relacionamento. Imagina você conhece uma pessoa, só bate aquela paixãozinha e você já casa. Que problema que seria? Passa uma semana, você vai estar acordando com alguém que você não vai suportar às vezes. Percebe? O processo faz parte da vida. Do emagrecimento não é diferente. Você vai passar por coisas de melhorias, quando digo coisas, é processos, né? Etapas, momentos, dificuldades, resultados bons, facilidades e por aí vai. Mas cada progresso você precisa reconhecer, você precisa ter gratidão por aquilo. Até porque tem já dado científico que mostra que quem exercita essa gratidão é uma pessoa mais feliz. É uma pessoa que se sente mais plena, mais completa. Ela precisa de menos coisas externas para preenchê-la. A pessoa que não exercita essa gratidão e fica vibrando no que falta, 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 é o contrário. Ela tem um cérebro muito programado para não se satisfazer facilmente. Olha só o problema. Então, gratidão, ela pode ajudar, inclusive, você que tem episódios de compulsão alimentar. Se você começa a trabalhar a sua mente por agradecer que você tem comida em casa, as coisas que você gosta em casa, que você está dando conta de fazer tal coisa, alinhar a sua mente nessa gratidão e trabalhá-la diariamente, garanto para você que em semanas, talvez pouquíssimos meses, você vai perceber como que a sua impulsividade ela vai diminuir. Porque a gratidão, ela trabalha, ela modula esses circuitos neurológicos em nós, fazendo que a gente tenha menos sequestro da amígdala, por exemplo, e sinta-se mais satisfeito mais facilmente. Gratidão, uma coisa tão simples, né? E a gente não para para pensar e nem para colocar em prática. Vamos para a quarta reprogramação. Eita, como eu gosto dessa. Eita, como eu gosto dessa. Se a sua compaixão não inclui você, ela é incompleta. Se a sua compaixão ela não inclui você, ela é incompleta. Ter compaixão dos outros é maravilhoso. Inclusive, vários líderes espirituais nos ensinam assim. O próprio Jesus, que eu tenho como mestre para mim, ensinou isso, ter compaixão das pessoas. No entanto, pegando até o exemplo do mestre, amar ao próximo como a si mesmo. Ou ter compaixão do próximo como a si mesmo. Ou ter compaixão de si como você tem compaixão do próximo. A gente pode fazer todas essas modificações. E a gente está falando bem dizer a mesma coisa. Quando você busca se sacrificar pelos outros e você não faz nem o básico, às vezes, por você, você não está seguindo isso. Então, se você acha que você está fazendo bem, esse bem que você faz é incompleto. Esse bem que você faz, ele é vazio muitas vezes. Porque não inclui você. Não estou falando aqui para você deixar de se sacrificar pelas outras pessoas. Quem decide fazer isso é só você quem pode decidir fazer isso. No entanto, uma coisa eu sei. Quando você começa a fazer um movimento de ter compaixão de si, se perdoar, entender, ser mais compreensivo com você, com as suas dificuldades, com os erros que você repete, por exemplo, e você faz isso com as outras pessoas, aí você é uma pessoa mais completa. Você é uma pessoa mais coerente e congruente. Pensa que incoerente, uma pessoa que é toda assim boazinha com os outros e consigo uma carrasca, ou consigo, tipo, às vezes tem um nojo de si, não gosta de si, evita se olhar no espelho. Pensa que incoerente é isso. Essa pessoa ela confundiu que viver pelas outras pessoas é viver a própria vida. E não é. Não é. Você ganhou sua vida para você viver sua vida. E você está desperdiçando ela. Você precisa, faz parte da sua vida. Vamos usar as palavras melhor, né? Faz parte da vida ajudar os outros. Mas o intuito principal da sua vida é se ajudar. Se ajudar. Quem se ajuda está em condições melhores ou piores de ajudar ao outro. Melhores. Quem não se ajuda está em condições melhores ou piores de ajudar ao outro? Pode estar em condição de ajudar o outro agora, mas por não se ajudar, isso tem validade. Vai chegar um momento na vida dessa pessoa que ela não vai dar conta nem de si e nem dos outros. E aí é depressão. E talvez ela não saia desse fundo do poço, dessa depressão. Perceba como esse princípio, né, essa reprogramação, essa maneira nova de pensar, ela muda completamente sua maneira de viver? Se a minha compaixão ela não inclui a mim mesmo, ela é incompleta. Se a minha compaixão ela não inclui a mim mesmo, mim mesma, ela é incompleta. Não adianta incluir os outros só na sua compaixão. Você do YouTube, você do Instagram e você que está me ouvindo no podcast depois da gravação. Não adianta. A sua compaixão ela precisa envolver você. Você precisa desenvolver a capacidade de se perdoar, de ter paciência consigo, de entender, porque às vezes você erra muito em alguma coisa, e justamente, né, ir atrás de corrigir aquilo ali, mas ter essa paciência. Tem pessoas que têm facilidade com algumas coisas, tem pessoas que têm dificuldade com outras. Isso não quer dizer, não tem nada a ver que você é incompetente com aquilo. Que você não tem disciplina para aquilo. Só quer dizer que talvez você precise de um pouco mais de prática, de tempo, para a sua disciplina melhorar naquilo. Mas nesse ínterim de tempo, se você não tem compaixão de si, você desiste. A compaixão é um ingrediente fundamental, essencial, para você não desistir de si. Tá entendendo? Ela faz uma diferença muito grande nisso. Agora o próximo, quinto. Quinto? O quinto. Vamos lá. Quinta reprogramação. A reinvenção da vida cotidiana pressupõe você reinventar, ter o seu cotidiano, sua rotina diferente, pressupõe transpor, ultrapassar, vencer os limiares dos seus mapas. Vou ler novamente a frase na íntegra, tá? A reinvenção da vida cotidiana pressupõe transpor os limiares dos nossos mapas. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que para você ter uma rotina nova, uma vida nova, uma maneira nova de viver, que tem uma conexão muito grande com a primeira reprogramação, né, do primeiro ou segundo, lembra, do desapego lá, para você conseguir ter isso, você precisa ultrapassar as suas margens. Ou seja, você precisa fazer coisas diferentes daquelas que você faz. Eu estou falando a nível de ação, de atitude, claro, mas estou falando também a nível de pensamento, que é o que a gente falou um pouco hoje mais cedo. Você precisa transpor os limiares dos seus mapas. O mapa que você tem hoje da sua vida, de comportamento, de tudo, ele compreende uma cobertura de uma área. Fora daquilo é desconhecido para você. E é justamente nesse desconhecido que muitas vezes você vai encontrar o que você precisa. Você vai encontrar aquela rotina, aquela maneira de pensar, aquela parceria. Muitas vezes é fora desse mapa, do limite desse mapa, que você vai encontrar isso. Por isso é, para você reinventar a sua vida, essa frase ela está dizendo, essa reprogramação ela está dizendo, para você reinventar a sua vida, você precisa transpor o seu mapa. Aquilo que é conhecido para você, se você fica sempre dentro disso, do que é conhecido, fazendo sempre as mesmas coisas, acreditando sempre nos mesmos caminhos, nas mesmas soluções, nas mesmas promessas. Se você sempre faz isso, o que vai acontecer? Você sempre terá o mesmo mapa. Você sempre terá os mesmos resultados, a mesma vida, a mesma rotina, o mesmo corpo, a mesma saúde, o mesmo tipo de pessoa perto de você. A partir do momento que você transpõe esse mapa, você faz coisas diferentes, como eu estava dizendo, aí é diferente. Porque aí você vai encontrar, você vai... Qual é a palavra? É como se você fosse alargando o seu mapa. Ele não está mais daquele mesmo tamanho, nos mesmos limites. Ele está alargando e pegando uma cobertura, uma área diferente e maior. E isso faz uma diferença ou não na sua vida. Isso faz literalmente você deixar de ter aquela vida, deixar de ter aquela rotina, deixar de ter aquela maneira de pensar e passar a ter um novo. Eu quero falar uma coisa aqui, frisar uma coisa aqui. Esse novo, essa nova vida, essa nova rotina, essa nova maneira de pensar, essa nova saúde, novo corpo, enfim, esse novo não vai acontecer no momento propício. Não vai. Por quê? Porque vai acontecer com as suas ações. Não é esperando isso um dia acontecer na sua vida. São com as suas ações. A partir do momento que você toma a ação de transpor os seus limites, você está fazendo o quê? Você está largando o seu mapa. Então isso aqui não é passivo. Isso aqui é ativo. Completamente ativo. Ficou claro? Espero que sim. Vamos ao penúltimo, a penúltima reprogramação de hoje. Manter o corpo em boa saúde é um dever. Manter o seu templo, onde você mora, né? Seu corpo em boa saúde é um dever. Ou você acha que não teve custo algum para você ter o seu corpo? Teve custo. De Deus, da natureza, dos seus pais, teve custo. Custos financeiros, custos espirituais, custos cósmicos, energéticos, e por aí vai. Teve custo. Então manter ele é um dever. É um dever. A mesma coisa quando você ganha uma casa. Uma coisa muito importante de alguém. Você vai cuidar daquilo. Se você abandona aquilo, vai dar problema. Então, é um dever. Não é um luxo, é um dever. Todos nós deveríamos fazer algo pelo nosso corpo. E pessoas podem fazer mais, pessoas podem fazer menos, mas todos nós deveríamos fazer algo pelo nosso corpo. Caso contrário, não seremos capazes de manter a nossa mente forte e clara. Isso aqui é bem legal, né? Perceba que, para você ter uma mente forte, você precisa ter um corpo com saúde. Como que você vai ter uma mente forte se o seu corpo não tem saúde? Se você só abandonou o seu corpo até hoje? E aí você fica cobrando disciplina de você? Calma. Calma. Às vezes é um momento de você o quê? Começar a cuidar. Começar a trazer saúde para o seu corpo. Começar a fazer ele funcionar melhor. Você está fazendo esse trabalho que você talvez há muito tempo não faz ou nunca fez na sua vida. Fazendo ele, o que vai começar a acontecer? Você está dando uma casa para a sua alma mais saudável, funciona melhor. E você vai conseguir fazer melhor uso da sua mente. Corpo e mente andam sempre juntos. Guarde isso, de verdade. Corpo e mente andam sempre juntos. Um depende do outro. Um depende do outro e um pode resgatar o outro. É muito lindo a relação de corpo e mente. Porque às vezes você não está bem do corpo, mas a sua mente segura as pontas. Às vezes você não está bem na mente e o seu corpo segura as pontas. Às vezes, quantas vezes eu estava em crise de ansiedade, saía para fazer exercício físico. Meu corpo resgatava minha mente, ajudava minha mente. E às vezes você não está bem da mente. Aliás, não está bem do corpo. E a sua mente resgata. Esses dias eu não estava bem do corpo. Estava com gripe. E busquei manter a minha mente alinhada com boas práticas mentais no meu dia. Com meditação, com leitura, com oração. Consumindo conteúdos de valor, de qualidade para me ajudar. Porque senão a gente vai entrando num loop de saúde, né? Sem saúde. Então a gente tá sem saúde no corpo, a gente começa a tirar saúde da mente. Principalmente se a gente não controla os pensamentos... Perdão. A gente não controla o pensamento como eu disse hoje, mas a gente não controla a atenção que a gente dá aos pensamentos. Selecionar melhor os pensamentos. Né? Então a mente, ela faz parte. Ela faz parte, ela é muito afetada por como o seu corpo está, a sua mente. Oi, Thaís. Ela é muito afetada pelo como o seu corpo está. Quando você cuida, então vou repetir, ó, manter o corpo em boa saúde é um dever. Que você ganhou e teve custo para esse corpo chegar até você. Caso contrário, não seremos capazes de manter nossa mente forte e clara. Se eu quero ter uma mente mais forte, mais disciplinada, mais madura, com a moral melhor e mais clara em termos de pensamento, eu preciso ter um corpo saudável para que essa mente seja coerente a esse corpo. Para que esse corpo, inclusive, facilite a minha mente de funcionar melhor. Então, às vezes, hoje, o processo que você precisa fazer é o inverso. Às vezes, pode ser que alguma pessoa que esteja me ouvindo, me assistindo depois na gravação, está com uma crença de que assim que eu conseguir ter disciplina, ter vergonha na cara, ter uma motivação, uma mudança na minha mente, aí eu vou começar a cuidar do meu corpo. Não. Às vezes não. Nesse caso, é exatamente o contrário. Você vai cuidar do seu corpo e cuidando do seu corpo, o que vai começar a acontecer? A sua mente vai ser mais responsiva. Você vai conseguir fazer melhor uso dela. É assim que vai acontecer. É assim que vai acontecer. Experimenta. É claro que você deve estar se perguntando, como que eu vou cuidar do meu corpo se eu estou completamente desmotivado? Aí eu tenho uma coisa para te falar, que eu sei que tem gente que vai ouvir, vai conseguir aplicar isso, vai ter gente que vai ouvir e vai ficar meio que magoado e não vai aplicar. Na vida você não faz só aquilo que você quer. Na vida você vai fazer aquilo que você precisa fazer também. Deixa eu te dar um exemplo. É a mesma situação disso que eu estou dizendo do emagrecimento, mas vou colocar em um contexto diferente. Imagine que você sofreu algum acidente, foi para o hospital, colocou ali um gesso e a recuperação daquilo ali depois envolve fisioterapia. Não tenho nada contra os fisioterapeutas, pelo amor de Deus. Eu acho o trabalho deles maravilhoso, tá? É graças à fisioterapeuta, por exemplo, que eu consegui recuperar de uma lesão. Eu tenho amigos fisioterapeutas que são fantásticos. E fisioterapeutas devolvem vida às pessoas, de verdade. Só que algumas pessoas vão concordar comigo. Não é todo mundo que gosta de fisioterapia. Dificilmente você vai achar uma pessoa que gosta de fisioterapia. Só que se você não faz, você está fadado a ficar com aquela perna, com aquele membro, com o movimento totalmente prejudicado. É uma coisa que você precisa fazer, mesmo sem querer. É uma coisa que você precisa praticar, mesmo sem ter vontade. Mesmo às vezes não gostando, ou em alguns casos, odiando. Mas você precisa. E no emagrecimento, isso não é diferente. Não é diferente. Tem coisas que você vai fazer sim, sem gostar. Às vezes odiando. Quando eu comecei a caminhar, trotar para correr. Naquela época, a descrição clara que eu daria à minha sensação de ter aqueles treinos é ódio. Eu odiava. Só que por fazer consistentemente o que eu odiava, que começou a acontecer? Eu comecei a ter uma resiliência emocional. Pessoas que só fazem o que querem têm uma resiliência emocional muito baixa. Em outras palavras, têm uma maturidade emocional muito baixa. Porque ela só depende de fazer aquilo que ela quer. A pessoa que se acostuma a fazer com frequência aquilo que ela não quer é uma pessoa que ela consegue desenvolver uma maior maturidade emocional. Inclusive, esses dias eu vi uma pesquisa que tem um dado recente que fala como que isso acontece no cérebro. Eu anotei aqui, ó. Isso vai estar em primeira mão nesse podcast. Eu nunca falei isso em nenhum momento. Eu vi nessa pesquisa e deixei anotado aqui, ó. Fazer coisas que você não gosta de fazer faz o córtex cingulado médio anterior do cérebro aumentar de tamanho. Nessa pesquisa, eles perceberam, e isso aqui foi feito com camundongos, né? Eu não sei se teve dados de humanos, mas percebeu-se que quando você faz coisas que você não gosta, quanto mais você faz coisas que você não gosta, o córtex cingulado médio anterior do cérebro, é uma parte do cérebro, não sei exatamente onde ela se localiza, tá? Ela aumenta de tamanho. E nesse aumentar de tamanho, que significa o quê? É um câncer? Não. Só quer dizer que ali está acontecendo maior trabalho sináptico. Tem mais neurônio, tem mais atividade cerebral ali. Isso explica por que essas pessoas têm mais resiliência emocional. Conseguem mais facilmente falar não. Conseguem mais facilmente receber uma crítica e não se ofender. Consegue mais facilmente fazer uma coisa com dor. É porque essa região do cérebro aumenta. E por que ela aumenta? Porque essas pessoas se acostumaram a fazer o que elas não gostavam. E aí começou a haver uma relação. Olha só, olha só. Pessoas obesas têm ele pequeno. Tem essa região. Tô até arrepiando. Quando eu li, eu lembro que eu arrepiei também. Pessoas obesas têm essa região do cérebro pequena. Pessoas impulsivas têm essa região do cérebro pequena. Porque não é estimulada, não é trabalhada. E essa pessoa não tem essa maturidade emocional. Isso é cerebral, gente. Fisiológico. Físico. Isso é visto e medido no cérebro. Quando a pessoa ela começa a fazer o processo de emagrecimento, fazer coisas que ela não gosta, ela começa a fazer descobertas, ela passa a gostar de coisas que ela não gostava antes, coisas que ela gostava, ela deixa de gostar. Todo esse processo de mudança envolve muito fazer coisas que a pessoa não gosta. Sabe o que acontece? Uma pessoa que tinha essa parte pequena, né, enquanto era obesa, ela cresce depois. Quando a pessoa está emagrecendo, essa parte do cérebro dela começa a crescer. Atletas e pessoas que vivem se desafiando, principalmente essas pessoas que escalam, fazem coisas radicais, são as pessoas que têm essa parte do cérebro maior. Bacana, né? Muito interessante. Isso é local, físico, no seu cérebro. Então, por isso que só fazer o que você gosta não vai mudar. O seu cérebro vai continuar sendo exatamente o mesmo. O córtex cingulado médio anterior vai continuar pequeno. E você vai continuar com a resiliência, uma maturidade emocional pequena. Dependendo de fazer só o que você gosta. E a gente volta. Quando você começa a cuidar do seu corpo, mesmo sem ter vontade, você restaura a saúde no seu corpo e isso favorece uma mente mais forte. Inclusive com o córtex cingulado médio anterior maior, que te dá maior resiliência emocional. Maior resiliência para fazer coisas que você não gosta ou que geram desconforto. Te gera mais, maior maturidade emocional. Vamos para a última, a sétima e última reprogramação que eu trouxe para você. E é uma das minhas queridinhas, né? Confesso. Porque eu usei muito dessa... Usei essa reprogramação diariamente, gente, em 2021. Em 2021 foi o ano... Foi exatamente o ano pós-pandemia, né? Ali ainda tinha pandemia, mas eu lembro que o boom da pandemia foi em 2020. Em 2021, eu estava num processo de mentoria, diferente do qual eu estou hoje. E eu lembro que a mentora, ela desafiou a gente. Olha, era 2021, né? E ela disse assim, eu estou decidida esse ano ser um ano que eu vou cuidar da minha saúde como eu nunca cuidei. E ela propôs o desafio de 300 dias de atividade física. Ou seja, você falha só 65, né? O ano tem, aquele ano teve 365, esse ano agora vai ter 366. Mas a ideia era essa que ela propôs. O desafio foi esse. E eu confesso a você, hoje talvez você me conheça hoje e você vai me encontrar numa versão muito melhor minha. E essa versão minha, ela faz atividade física todo dia. Ela se exercita e se mantém ativa todo dia. Hoje isso para mim é um prazer. Antes não era. Antes era muito desafiador. Antes eu era a pessoa clássica que começava, ficava um tempo, parava, desistia. Começava, ficava um tempo, parava, desistia. Eu era essa pessoa. Quando ela propôs esse desafio, eu falei, é minha chance. Eu tô dentro de um grupo de pessoas que vão estar buscando o mesmo objetivo. É a minha chance de trabalhar essa disciplina com atividade física que eu nunca tive tão bem lapidada. Era a minha chance. E eu entrei nesse desafio. Não, ela não impôs. Ela falou justamente a ideia de cada um fazer, e você poderia fazer ali 10, 15, 20. Isso aí era de cada um, da consciência de cada um. Ela deixou. Ela só queria, ela só propôs o fazer. É fazer. E quando eu fiz os meus grupos assim também, inspirado no que ela fez, eu fiz a mesma coisa também. Falou, ó, é fazer, né? Cada um escolhe o que é o mínimo para si. Eu tinha definido para mim que o mínimo era o mínimo que, na verdade, até hoje é o mínimo. É o mesmo mínimo, eu não mudei. Lá de 2021 para cá é o meu mesmo mínimo. Que é a quantidade de horas que o relógio do Apple Watch ele precisa, que ele vem de padrão, para contabilizar que você fez de minutos de atividade física por dia. Que são 30 minutos. Eu coloquei para mim que o meu mínimo naquela época seriam 30 minutos. Eu falei, beleza, serão 30 minutos. E naquele ano, qual foi essa reprogramação que eu usei todo santo dia? Eu digo todo santo dia porque até nos dias que eu não fiz, que foi nos dias off, né, dos 65 dias que tinha para faltar, eu usava ela para deixar minha mente alinhada e preparada para no dia que fosse para fazer, porque se não me engano, os 65 dias faltando, você tem uma média, se não me engano, tá? Você tem uma média de 1,5 dias por semana que você pode faltar. Então, totalizava, às vezes, ali é um pouco mais de... Não lembro se eram 5 dias, 6 dias por mês, era algo assim que podia faltar. E eu confesso que teve um mês que eu usei mais falta disso. Teve um mês que eu usei mais falta disso. Que eu não lembro exatamente, mas eu acho que eu passei algumas dificuldades emocionais. Não lembro com uma certeza agora. Mas isso me forçou nos próximos meses, ter mês que eu não podia faltar nenhum dia. Era todo dia. Eu falei, cara, eu vou completar. E qual foi o mantra, né? Qual foi a reprogramação que eu usei? Que eu quero que você use? Ela é queridinha minha. E essa frase não é minha, eu ouvi ela de uma outra pessoa, que eu não tô lembrando o nome dele agora. Eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Como que muda a sua vida se você passa a pensar assim? A minha vida mudou drasticamente por começar a pensar assim. Eu quero ver. Perceba nos detalhes dessa frase. Eu quero ver o que acontece. Ou seja, eu estou com uma curiosidade. Eu estou pensando, imaginando, criando hipóteses na minha mente. Estou curioso para saber o que vai acontecer se eu não desistir. Existe a curiosidade e a ideia de que eu só preciso não desistir. É só isso. Eu não desistindo e fazendo, mesmo sem querer, é só isso que eu preciso me concentrar. Que eu quero ver o que vai acontecer por fazer isso. Estou curioso. É muito lógica isso e muito poderosa ao mesmo tempo. Porque uma pessoa que não desiste é uma pessoa que não tem como parar ela. É uma pessoa que não tem jeito dela não chegar no resultado dela. É claro que às vezes ela não está sendo a mais eficaz possível, com a estratégia melhor possível para aquilo que ela está querendo. Mas se ela não desiste, mesmo fazendo de qualquer jeito, em algum momento ela chega no resultado. Ela chega. Vai levar mais tempo se ela fizer de qualquer jeito. Mas só para ela não desistir, ela chega. Não tem como ela não chegar. Porque ela está fazendo coisas alinhadas àquele objetivo. Aí é claro que envolve estratégias alimentares, comportamentais, que é o que eu uso com as minhas pacientes, por exemplo, que acelera isso. Você minimiza os erros. Você vai diminuindo as sabotagens. E vai ficando cada vez menos atrito até você chegar naquele resultado mais fácil, mais rápido. Mas mesmo que a pessoa não tenha isso, só pelo fato dela não desistir, em algum momento ela chega. E eu quero que você pense, olha só, eu nunca, tô falando sério, eu nunca tinha feito mais que 3 meses direto de atividade física. Direto eu quero dizer do jeito que eu fazia, tá? De segunda a sexta, que é o que normalmente eu fazia. Fazia de segunda a sexta, e o máximo que eu consegui foram 3 meses, faltando no sábado e no domingo. E nesse desafio, eu fiz 300 dias. Sabe o que é 300 dias? É quase um ano. Por ter essa frase comigo. Por ter essa reprogramação comigo. Por usá-la de maneira muito intencional. Teve dias que o meu dia foi assim, abarrotado de coisas, lotado de coisas. E era 11 horas da noite. Teve dia que eu lembro, era quase meia-noite. Era 11 alguma coisa. Todos da casa já tinham ido dormir. E a minha cabeça estava, vamos dormir. E eu não tinha feito atividade física. E eu não podia, porque senão ia estourar o meu limite dos 65 dias. E eu queria fazer os 300 dias. Sabe o que eu fiz? Eu não coloco a cabeça no travesseiro enquanto eu não fazer os 30 minutos. Teve dia que eu saí para fazer uma caminhada aqui no bairro. Estava tudo quieto à noite. Fui fazer uma caminhada. Tinha dia que eu fazia yoga. Quem me acompanha faz tempo vai lembrar disso. Deu postando yoga, tapetinho, uma caminhada, quase meia-noite. Não ficava só pra mim, eu postava isso. Mas tive, foi ali, foi meu laboratório, foi meu forno de pressão com calor, foi onde eu desenvolvi a maior disciplina que eu já consegui ter. Naquela época, né? Hoje eu venho lapidando e melhorando ela. Mas eu não tinha aquela disciplina. A situação que eu me coloquei, que eu decidi me colocar, falar, é aqui que eu, fazendo coisas confortáveis, que eu vou crescer. É aqui. É nisso aqui. Quando eu me coloquei naquilo, eu comecei a construir um Rafael que eu nunca imaginei que poderia existir. Construir. Tive cuidado de usar essa palavra. Porque às vezes as pessoas acham que é descobrir. Sinceramente, acho muito difícil. A gente constrói uma versão nossa. Muitas vezes do zero. Porque descobrir... Cara, sinceramente não faz sentido pra mim o descobrir. Descobrir uma versão melhor minha. Descobrir, então, já tava ali dentro de você? Foi só fazer um negocinho que ela apareceu? Não, muito provavelmente ela apareceu com suor, com dedicação, com você falando não, com você falando sim, com você, às vezes, indo dormir um pouco mais tarde, às vezes acordando mais cedo. Isso não é descobrir. Isso é criar. Você criou. A Thaís que está ou estava aqui, ela cria uma nova Thaís. Ela não descobre. A Kaisa aqui, que não sei se está ainda assistindo ao vivo também, ela não cria uma nova Kaisa. Ela cria uma nova Kaisa. A Maria ou o João, nunca descobre uma nova Maria ou um João. Eles constroem uma nova Maria ou um novo João. Você que está me ouvindo e está me assistindo agora, você não vai descobrir uma nova versão sua. Você vai construir por justamente não desistir. Sabendo que o que vai acontecer se eu não desistir? Estou criando uma nova Thaís, é isso. 2024, hoje dia 27 de fevereiro. Como vai ser a sua sensação no dia 31 de dezembro de 2024 você olhar para trás e saber que você não desistiu? Você fez o que você deveria fazer o ano todo. O que vai acontecer? Pensa, o que vai acontecer? Como vai estar a sua saúde? Como vai estar a sua família? Como vai estar seu corpo? Como vai estar sua mente, sua disciplina. Como vai estar sua disciplina, mulher e homem, que me ouve? Como vai estar sua disciplina? Você vai ficar de boca aberta com a disciplina que você vai construir. Porque a disciplina, ela só é construída nessa pressão. Quando você se dispõe a não desistir e fazendo também coisas que você não gosta. Não estou falando que você vai fazer só coisas que você não gosta. Aí é só um doido, né? Para fazer isso. Você vai fazer coisas que você gosta também. Mas vai ter muita coisa que você não gosta. Mas quando você faz coisas que você não gosta consistentemente, quando você não desiste, é ali que a sua disciplina cresce. Ali é o laboratório que a sua disciplina cresce. Que você vai começar a perceber que então essa é a minha disciplina, então é isso que eu sou capaz de fazer. É isso que eu tinha medo de descobrir. Às vezes as pessoas elas têm medo, inconsciente isso, claro. Mas um medo de, será que eu vou dar conta dessa vida? Será que eu vou dar conta de manter esse corpo? Será que por ser uma pessoa tão, às vezes as pessoas dão rótulos, né? Tão nerd, tão bitolada assim, as pessoas vão continuar gostando de mim? Ou as pessoas vão se afastar de mim? Tem muitas pessoas que se sabotam por esse medo. Falei mais cedo no podcast. Estou falando agora, provavelmente, tem pessoas novas me ouvindo agora ao vivo. Tem muitas vezes a pessoa que ela se sabota inconscientemente por esse medo. Medo de, as pessoas vão continuar gostando de mim? As pessoas vão continuar tendo interesse por mim? As pessoas vão virar a cara para mim? Vão começar a me olhar torto? As pessoas vão me ver uma pessoa muito diferente do grupo delas? Todo esse medo, essa insegurança, fica no inconsciente da pessoa. E ela começa a se sabotar com medo de isso acontecer. Então ela começa a emagrecer, ela começa a se sabotar para engordar. Para segurar isso. E evitar daquilo acontecer. Cuidado. Às vezes a sua necessidade tamanha de que as pessoas gostem de você é aquilo que faz você não construir a melhor Kaisa, a melhor Thaís, o melhor Rafael, a melhor Maria, a melhor Fernanda, o melhor Rodrigo, por aí vai. Cuidado com isso. As pessoas precisam gostar de você sendo você quem você é. Se você está hoje numa pior versão sua e você identifica, existem pessoas que gostam de você, não gostam? Ponto. Você vai construir uma melhor versão sua. Vão existir pessoas que vão gostar dessa melhor versão. Às vezes não vão ser todas. Mas tá tudo bem. Porque às vezes, por você construir uma melhor versão sua, você expõe a incapacidade da outra pessoa de fazer isso por ela. E você gera desconforto nela. E por isso, você não tem como você controlar o que a pessoa escolhe fazer nisso. Ela vai escolher se afastar de você, porque com você ela percebeu que só ela agora não consegue fazer aquilo que você fez, por exemplo, emagrecer. Ela pode decidir se afastar, se recolher. Ou ela pode o quê? Decidir se inspirar em você. Mas essa escolha pertence a ela. Querer tomar escolha pelas pessoas é egoísmo. As pessoas têm que tomar a decisão delas, mas você precisa tomar a sua. Ao eu trabalhar esse Rafael viver ele, não se engane. Muitas pessoas se afastar, mas outras se aproximar. É assim. É assim. Porque hoje tem coisas que me interessam e que para pessoas de antigamente não interessa. Assim como tem pessoas que do antigamente coisas interessam a elas ainda e para mim não interessa mais. É assim. A vida é assim. É ciclos. Não quer dizer que, nossa, a pessoa não gosta de mim. Não, gente. Desapego, igual falei hoje, é uma das reprogramações aqui, não lembro se é a quarta, terceira, não lembro agora. Desapegar. As pessoas têm o direito de passar por momentos na vida, momento que você foi útil para ela, momento que foi legal. Mas você ficar querendo que aquele momento se eternaliza, né? Os filmes enganam muita gente nisso. Ah, eu vou fazer desse momento um eterno momento. Isso não existe. O momento é ficar para trás. E você precisa se abrir a novos momentos. E esse novo momento requer uma nova pessoa sua. Caso seja a mesma pessoa, nunca vai ter novos momentos. Vai ser sempre o mesmo padrão de momento. Você é tudo, Rafa. O melhor conteúdo do Insta. Silenciei todos os outros. Nossa, não precisava de tanto. Mas obrigado, querida. Fico feliz de te ajudar, de verdade. Sem falar da influência dessas pessoas, né? Então, sim. Mas conforme, pensa comigo. Conforme você entra nesse forno da disciplina que eu falei, nessa pressão da disciplina de você fazer uma coisa sem desistir, conforme você vai fazendo isso, A sua disciplina é o seu antídoto. Você não precisa se preocupar mais com essas coisas. Fica mais fácil, fica muito mais fácil você com disciplina poder se relacionar com essas pessoas. Acontece é que essas pessoas podem não gostar de você se relacionando com elas. Pode ser, não estou falando que vai acontecer. Por exemplo, eu tenho primos que me aceitam numa boa, fazem brincadeira comigo e tudo, mas assim, eu falo a real para eles. E com certeza isso incomoda eles. Porque para eles ainda tem um padrão muito ali de bebida. Bebida muito forte de final de semana. E aquela crença de acreditar que para dar sentido de conforto, de comemorar uma semana que foi difícil, precisa ter bebida. E eu não vejo assim. Isso para mim é uma acomodação. E tem vezes que me insistem muito em eu beber e eu falo que eu não preciso de beber para me sentir bem. E eu vejo o olhar torto quando eu falo isso. Mas é normal, gente. As pessoas, elas precisam entender quem é você. Senão você é sempre o Rafael da antiga? Vou desperdiçar minha vida? Ficar preso no meu eterno passado? Não. Deus não me deu a vida para eu fazer isso. Deus me deu a minha vida para eu querer melhorar. E nesse querer melhorar, eu vou encontrar pessoas que não estão dispostas a querer melhorar. E eu não tenho direito de forçá-las a melhorar. Elas fazem as escolhas delas. Mas, se eu escolho fazer a minha, eu posso ser a luz que inspira essas pessoas. Naquele 2021, tiveram, eu não vou lembrar agora com precisão, mas tiveram, era dentro de 10 pessoas. 10 pessoas que se inspiraram nesse meu movimento. Me mandaram mensagem, vieram do podcast, vieram do Insta, e falaram, nossa, esse seu movimento me inspirou. Eu não fiz 300, mas eu fiz tanto, eu nunca fiz isso. Percebe? Se eu não tivesse tido a coragem de falar, vou entrar nesse forno de disciplina, vou encarar uma coisa que eu nunca encarei, vou fazer isso daqui e vou fazer para dar certo, não vou fazer para ficar dando desculpa, vou fazer e vou dar o máximo que eu conseguir dar de mim. E foi mesmo. Porque eu lembro que chegou uma etapa que era em novembro, eu já tinha usado todos os meus saldos de faltar. Não podia faltar mais nenhum. Eu lembro de uma data de novembro, lembro qual era, para frente de dezembro, não podia faltar nenhum. Então eu fiz exercício de Natal, que eu nunca fiz. Fiz exercício de final de ano, que eu nunca fiz. Eu acho que, se não me engano, foi lá que eu fiz os meus quase 21 quilômetros primeiro, que foi acho que 15, 16. Foi nessa virada de ano, que eu tava muito feliz. Meu último dia, completando os 300, eu falei, vou finalizar com chave de ouro, né? Vou correr uma quantidade que eu nunca corri. E fui lá e corri, só não lembro a quantidade, não sei se foi 16, 17. E por ter decidido fazer isso, eu me construí uma nova pessoa. E inspirei outras pessoas. Mas com certeza, teve também pessoas que viu aquilo e falou, que bobeira, não precisa disso. Isso é exagero. 300 dias no ano? Ah, isso aí é mais para se envaidecer. As pessoas criam desculpas nas suas próprias mentes para não precisar fazer aquilo. Entende? E eu não tenho direito de chegar lá e falar para a pessoa, não, você está errada. Não, ela tem o direito de escolher o que ela quiser. Hoje em dia, uma das melhores coisas que eu tenho aprendido é o desapego. Porque o desapego a gente aprende a respeitar as pessoas. Tanto que elas podem fazer cagada com as vidas delas, quanto que elas podem decidir melhorar a vida delas. Mas eu respeito. E tá tudo bem, cara. Você tem o direito de você fazer o que você quiser, escolher o que você quiser. Mas você não tem o direito de criticar as escolhas que eu faço por mim. As escolhas que eu faço por mim é totalmente consciente o que eu quero para mim. Se você acha isso ridículo, se você acha isso, aquilo, aquilo, outro, guarda para você. Não precisa ficar me falando, porque eu não vou ficar falando de você. Percebe como essa reprogramação faz uma diferença muito grande? Eu trouxe coisas aqui muito preciosas para vocês. Vou até reler para a gente fechar. Então, ó, você não precisa controlar seus pensamentos, apenas não deixe que eles te controlem. Isso aqui é libertador. Desprender-se, que eu falei, desprender-se aqui pode ser substituído por desapegar-se, é o segundo, ó. Isso aqui tem me ajudado demais. Desprender-se, desapegar-se, nem sempre é igual a perder alguma coisa ou se privar de alguma coisa. Nem sempre. Você cresce quando você deixa algo para trás que estava te impedindo de você se transformar. É aquele peso extra que não estava precisando para a sua nova etapa da sua vida. Percebe? A outra, a chave para a felicidade não é ter mais, mas apreciar o que você já tem. Lembra que eu falei bastante sobre, inclusive, o que a ciência diz sobre a gratidão, como a gratidão pode mudar o cérebro, inclusive de cérebros compulsivos, cérebros impulsivos, pode mudar. É uma das coisas que eu mais usei antigamente, quando eu tinha muito impulso por fazer compras. Era o meu foco estava naquilo que faltava. Eu já tive esses impulsos muito fortes na minha vida. Já posso dizer que eu fui um compulsivo por compra em um momento da minha vida. E isso era por quê? Porque meu foco estava na falta. A partir do momento que eu comecei a trabalhar o foco na gratidão pelo que eu tenho, isso começou a mudar, porque a gratidão, ela modifica o seu cérebro. Literalmente, tá? A ciência já demonstrou isso. Gratidão, meditação, modificam, mudam como o seu cérebro funciona. Padrão de sinapse dos neurônios. Muda. Muda, tá? Se a sua compaixão não inclui você, ela é incompleta. Maravilhoso isso. Não adianta a gente querer ser o bonzinho dos outros, porque quem mais precisa da sua bondade é você. E não confundir bondade, né, com conivência e sabotagem, viu, gente? A reinvenção da vida cotidiana pressupõe transpor os limiares dos nossos mapas, lembra? Para eu reinventar a minha vida, eu preciso sair, expandir o meu mapa. Se eu fico sempre dentro do meu território, sempre dentro daquilo que é conhecido por mim, eu vou sempre ter a mesma vida. Se eu quero ter uma vida nova, eu preciso expandir esse mapa. Manter o corpo em boa saúde é um dever. Por que que eu acho que é um dever, na minha opinião? Eu concordo com essa reprogramação. Manter o corpo em boa saúde é um dever. Porque o seu corpo não foi de graça. Seu corpo não foi de graça. Teve custo. Para os seus pais, para a natureza, para Deus, para a energia, para o ecossistema. Seu corpo está rodando pelo mundo, não é de graça. Você suja o mundo, você faz xixi, faz cocô. Você se alimenta do mundo, você traz um custo para o mundo. Então o seu corpo, ele não é de graça. Por isso que ele deve ser bem cuidado. Você recebeu ele com um propósito, para você viver sua vida. As pessoas que maltratam o seu corpo estão maltratando a vida. Estão sendo uma pessoa que não estão valorizando a própria vida que tiveram. Caso contrário, ó, se você não cuida do seu corpo, caso contrário, você não será capaz de construir uma mente forte e clara. Foi o que eu estava falando sobre como que a mente depende do corpo e o corpo depende da mente. Esse elo, né, entre os dois. E para fechar, eu quero ver o que acontece se eu não desistir. Qual desses, live incrível, deixa salvo por favor, que eu quero ver desde o início. Vai ficar salvo no YouTube. Eu sempre deixo salvo no YouTube, tá? Só no Insta que não. No Insta é só a transmissão. Vai ficar salvo no YouTube, eu vou pegar o áudio inclusive agora e vou subir para o podcast, tá? Vou colocar no podcast também. Então você pode tanto ver ao vivo no YouTube e quando você pode ver no podcast. Inclusive, eu amaria, que eu tô vendo que algumas pessoas fazem, outras pessoas não fazem, mas de verdade, eu amaria que todas começassem a fazer. Porque mostra, né, que vocês estão gostando do meu trabalho, que essa live foi muito boa, como a Thaís acabou de dizer aqui, que live incrível, né? A Kaiser também disse mais cedo ali. Vocês mostram para mim como que vocês estão gostando e eu consigo também conhecer um pouco mais de vocês. O que que eu vou propor aqui nesse final? Eu trouxe 7 reprogramações. Eu vou deixar no link para quem já estiver vendo no YouTube. Para quem está vendo no Instagram, vai lá no YouTube para fazer isso, por favor. Quem já está no YouTube, já faça isso agora no YouTube. E quem estiver no podcast, Spotify, essas coisas, eu vou deixar um link na descrição para você ir direto para o YouTube. Eu vou pedir para você colocar nos comentários qual dessas reprogramações foi a que mais te chocou. Foi a que mais pegou a sua mente e chacoalhou assim, ó. Qual delas foi a que mais mexeu com você? Rafael, para mim foi a 1. Rafael, para mim foi a 2, foi a 3. Se você lembrar o nome, fala qual foi, tá? Não tem problema nenhum. Comenta lá. Que eu quero ver tanto qual foi aquela que mais impactou você, porque talvez eu possa trazer essa reprogramação mais esmiuçada, mais aprofundada em novos episódios, hein? Porque eu tô pedindo para você não é à toa, não é só para mim vai descer com mais comentários, não. Os comentários ajudam a plataforma realmente entender que a transmissão foi boa e para mostrar para outras pessoas. Mas também tem uma utilidade muito grande. Que é o seu comentário vai me mostrar qual você mais gostou, e as pessoas deixando os comentários, eu vou ver quais são aqueles que mais impactaram as pessoas. E eu tenho a oportunidade de trazer mais conteúdo sobre isso. Então, deixar o seu comentário é se ajudar. Lembra? Se a sua compaixão não envolve você, ela é incompleta. Se você não se ajuda, você também não está fazendo uma boa ajuda por você, concorda? Então você ia vir no YouTube, deixar o seu comentário dizendo qual foi a reprogramação que mais te impactou, é se ajudar. Porque eu vou ver todos os comentários, vou ver o que está sendo mais escolhido e vou poder fazer mais conteúdo sobre aquilo. Combinado? Posso contar com você? De verdade. Só peço isso. Custa aí talvez poucos cliques na tela do seu celular e me ajuda demais. Dediquei aqui uma hora com conteúdaço, hein? Tenho certeza que vai mudar a mentalidade de muita gente. Muito obrigado. Esse foi o podcast número 5 da terceira temporada. Estou me esforçando, juro, estou me esforçando para que volte a ser semanal. Ainda não consegui, mas quinzenal tá indo. A gente está conseguindo manter os episódios aí que estou conseguindo fazer eles ao vivo agora. Tá bom? A gente se vê no próximo episódio número 6. Não esquece de deixar seu comentário, que talvez inspire até nos próximos episódios. Talvez não. Vai inspirar. Tchau! Obrigado, gente, pela participação, viu? Obrigado mesmo.